caipirinha vestida de Poirée. A preguiça reside em teus olhos, que não viram Paris nem Piccadilly, nem as exclamações dos homens em Sevilha, a tua passagem entre brincos. Esse trecho do poema Atelier, de Oswald de Andrade, descreve a artista Tarsila do Amaral, primeiro pela marca de roupas que ela usava. Tarsila era uma apreciadora do trabalho do estilista Paul Poiret, que foi um revolucionário por criar roupas femininas com cintura reta. Depois, Oswald cita os acessórios usados pelos artistas, os brincos. Moda e artes visuais caminham em muitos momentos da história juntas. E para falar sobre essa relação entre artes visuais e moda, eu convidei a consultora de estilo Karina Budi. Calma, fica tranquilo, você não errou o podcast. Esse é o Conversa sobre Artes Visuais. Eu sou a Karina Sérgio Gomes e hoje a gente vai conversar sobre quais as relações entre artes visuais e moda. Olá, Karina, bem-vinda. Eu gostaria que, para começar essa conversa, você se apresentasse.
Oi, sim, obrigada. Vamos lá, Karina, me achará. Primeiro de tudo, obrigada por me convidar. Eu tô adorando participar desse podcast, tão interessante, tão instrutivo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Karina, eu sou paulistanona e tudo que envolve isso. Eu gosto da bagunça da cidade, do misturado, do democrático, da beleza, da diversidade. Bom, meu envolvimento começou com a moda muito cedo. Eu tenho uma mãe que é artista plástica e ela sempre se vestiu muito diferente da sua época e eu sempre admirei isso nela. Ainda mais que eu acho que eu já nasci com um espírito mais livre, assim, que não gosta de regrinha. E eu comecei a ver roupa desse jeito também. Aí, acho que no começo dos anos 2000, eu já me vestia muito mais colorida do que a maioria das meninas. Eu me lembro de amigas minhas falarem: meu Deus, onde você vai com esse brinco roxo, essa blusa laranja, esse tênis azul com amarelo e essa saia rosa? Eu lembro de vestir esse look e me falarem isso. Bom, aí eu me formei em publicidade e eu fui trabalhar no departamento de marketing de empresas de moda, porque eu falava, eu gosto de moda, então eu vou trabalhar em empresas de moda. Trabalhei na TNG e na Uniqlo. O Uniqlo era, aliás, uma das marcas que eu mais gostava, era bem conceitual, a estilista era Chloe Orozco, e ter trabalhado nessa marca me colocou em contato com as estilistas da marca, né? Porque na época a Chloe era só a diretora de criação. As estilistas mesmo tinham uma visão muito livre da moda, livre de gênero. E eu me lembro muito delas não usarem sutiã. Eu me lembro delas serem brancas e serem muito brancas e colocarem roupas muito claras. E isso ser chocante à primeira vista, mas depois eu fui me acostumando e fui achando aquilo belo. Ter trabalhado na Uniqlo me ensinou a olhar para a moda com um olhar mais peculiar ainda. E nessas marcas, entre outras coisas, eu coordenava os desfiles no Fashion Rio e no São Paulo Fashion Week. Só que eu nunca me vi satisfeita com o lance de vender roupa. Eu trabalhava no marketing, meus esforços eram para vender roupa, mas o que eu gostava mesmo era entender o que levava as pessoas a usarem tal coisa. Aí, quando eu fui mandada embora de uma das empresas, que eu falei, bom, agora vou atrás do que eu gosto mesmo. Não foi logo de primeira, demorou um ano e meio, mas eu descobri que tinha uma profissão que eu meio que já sabia, meio que todo mundo já sabe que existe o personal stylist, mas que existe essa profissão de consultoria de estilo no Brasil, que ajuda as pessoas a se vestirem do jeito que elas quisessem, sem imposições. E a oficina de estilo, que era, fechou há uns 2 anos, mas era uma empresa de consultoria de estilo, comandada pela Fernanda Rezende e pela Cristina Zanetti. A oficina de estilo era muito ligada à ideia de autoconhecimento na moda, consumo consciente. Eu fiquei sabendo que elas estavam formando profissionais como elas. E aí eu fiz essa formação em consultoria de estilo, eu tô até hoje. Em 2013 eu fiz essa formação. Hoje eu atendo homens e mulheres e o meu trabalho é principalmente levar leveza e autenticidade no vestir dessas pessoas. Fazer com que elas aceitem mais o próprio corpo. A gente não aceita, né, de primeira, nem eu acho que nunca vamos. A gente nunca vai estar completamente satisfeito com o próprio corpo, mas é uma desconstrução, é uma gotinha de amor próprio no corpo, um pouquinho por dia funciona. E eu acho que através de ensinar e ajudar a buscar roupas que abracem o corpo melhor, que é uma coisa que a minha consultoria faz, também ajuda muito. Dos meus objetivos também no meu trabalho é que a roupa não seja um fardo, porque a gente tem que se vestir todo dia de manhã e tem que ser uma coisa gostosa. A minha consultoria também mostra para as pessoas que a gente não precisa comprar coisa o tempo todo, saber se virar melhor com o que já tem e que a roupa possa ser mais um meio de expressão de quem essa pessoa é e não algo só imposto. Uma roupa imposta pelo trabalho, para não ter trabalho, e só a advogada tem que usar terninho, não. Ou então, eu frequento esses amigos, eles esperam que eu seja assim, vou ter que me vestir assim, sendo que eu nem queria me vestir assim. Ou pela rotina, eu sou mãe, eu tenho que estar confortável, mas eu me sinto esculhambada todo dia. Também não, eu queria estar confortável, mas queria estar arrumadinha ao mesmo tempo, sabe? A ideia do meu trabalho é juntar o estilo de alma da pessoa com o estilo de rotina dela, diríamos assim. E esse é meu envolvimento com moda.
Me corrija se eu estiver errada, mas um dos momentos mais icônicos do encontro entre arte e moda é quando o Yves Saint Laurent usa o princípio do trabalho do Mondrian. Existem outros momentos em que a moda trouxe literalmente referência das artes visuais? Se sim, você pode citar alguns pra gente?
Teve muitos momentos que a moda trouxe as artes visuais, principalmente o Yves Saint Laurent mesmo, que além de estampar quase que literalmente esses quadros do Mondrian que você falou lá na década de 70, ele também estampou obras do Matisse, que é um dos meus preferidos. Tem uma arte bem geométrica. Pessoalmente, eu acho bonito. O Saint Laurent pegou obras lá da década de 50 do Matisse e colocou em vestidos. Uma das obras que ele pegou era o Le Escargot, que eram uns quadrados assim em forma de caracol. Um quadro imenso, imenso, imenso. Ele pegou esses que eram de cores bem fortes, chapadas. Aí o Saint Laurent pegou esse caracol e sobrepôs meio que um no outro, assim, e fez um vestido. E aí ele estampou isso só na saia do vestido. Eu que adoro essas estampas impactantes, cores fortes, geométrico, super usaria esse vestido. Nem é tão conceitual assim o vestido. Nem é tão doido. Dá pra usar super. O Saint Laurent mesmo também pegou os famosos lírios girassóis do Van Gogh. Todo mundo que vê essa obra já vai reconhecer qual é, lá do século XIX e colocou em jaquetas na década de 80. O Galiano também, ele pegou as cores e as texturas de umas bailarinas do Degas, tentou mostrá-las em penas, em plumas, no busto de uma modelo, numa passarela, em 2007. Daí, em 1937, a Elsa Schiaparelli fez um negócio muito louco, assim, pra época. Ela pediu pro Dalí fazer um desenho da lagosta que tinha acabado de fazer sucesso, numa daquelas obras dele, do telefone com a lagosta em cima. E ela pediu para ele desenhar essa lagosta, ela tampou a lagostona bem grande assim na saia de um vestido branco. Imagina a loucura desse vestido na década de 30. Aí vindo mais para próximo assim, a Colar, que é uma marca super atual assim, que tem uma loja lá em Pinheiros, sempre coloca inspirações das artes plásticas nas estampas das roupas. Já se inspirou, elas mesmas fazem as estampas e é mais uma inspiração, não é nada tão óbvio, tão marcante assim, mas elas já se inspiraram no Gauguin e no Klimt. E a Osklen, em 2017, fez uma coleção com as obras da Tarsila, estampadas por inteiro, assim, nas camisas, nas calças e nos vestidos esvoaçantes. Está num desfile.
Obrigada, Karina, por todos esses exemplos. Quantas referências você trouxe pra gente de quando a moda se inspira nas artes visuais. Eu não imaginava que tantos estilistas tivessem se inspirado em obras de outros artistas. Infelizmente, no podcast não tem imagem, mas eu vou deixar lá no Instagram do Projeto Conversas, @projetoconversas, uma galeria com as fotos desses desfiles que a Karina citou, de todos que eu achar, claro. Artista se torna um ícone, acaba que a roupa dele também se transforma numa referência, como é o caso da Frida Kahlo. As roupas da Tarsila do Amaral também já foram temas dos seus quadros, como é o caso do Manto Rouge, que foi post lá no Instagram do Projeto Conversas, @projetoconversas. Se você não segue ainda, a gente comentou sobre esse quadro da Tarsila, em que o nome da obra é o que ela está vestindo, é a roupa dela. O que a gente pode aprender com o jeito dos artistas se vestirem? Quais artistas para você são uma referência de estilo?
Ah, você pegou já as maiores referências de estilo aqui. Uma que eu lembro agora é a minha mãe. Ela não é nenhuma ícone, mas ela é referência de estilo para mim. Ela é artista plástica, pintora, escultora, e ela sempre se expressou muito através das roupas. Ela é das artes abstratas, então as roupas dela são cheias de modelagens desconstruídas, detalhes fora do comum. Todo mundo tem ela como uma referência de pessoa que se veste de forma marcante, diferente. Eu gosto também muito da Inês Longevial, é uma pintora francesa super jovem. Ela pinta coisas da natureza, corpos e rostos femininos bem coloridos, geométricos, tem influências do Picasso, do Almodóvar. E aí ela veste roupas clássicas. Ela é um ícone de moda, assim, mas as roupas dela são super diferentes, super diferentosas, assim. São roupas clássicas, mas as estampas são mais marcantes, assim. Tem formas geométricas, tem uns floridos, até mais românticos, ou então ela vai para umas divertidas com personagens de desenho animado, e ela tá sempre de All-Star branco. Aí dá para lembrar do Picasso e a sua boina, o Dalí, o seu bigode. Então, artistas que estamparam nas suas figuras algum elemento marcante. O que a gente pode aprender desse jeito marcante dos artistas de se vestirem? Assim como a arte, a moda é uma expressão, é um jeito de expressar, deles poderem expressar suas ideias, as suas fases, eles poderem usar o próprio corpo como suporte da sua obra, que pode ser muito bem ser uma roupa também.
O MASP tem peças de roupa da Rod em sua coleção. Na sua opinião, o que faz uma peça de roupa se tornar uma obra de arte?
Na minha opinião, para uma peça de roupa ser uma obra de arte, ela tem que transmitir uma ideia ou uma expressão sensível do estilista que criou ela. E também está dentro de um contexto histórico e cultural. Tem que ser uma roupa que não tenha sido produzida só com a função de ser comercializada. Então, por exemplo, no caso das roupas da Rodia, que você falou. Hoje essas roupas são parte do acervo de arte do MASP. A Rodia era uma indústria química francesa que fez essas peças para serem desfiladas na década de 60 aqui no Brasil para divulgar os fios sintéticos. Tinha função comercial, só que elas acabaram sendo consideradas obras de arte porque elas foram criadas e produzidas numa época que, além de ter sido revolucionária para a moda, foi os anos 60, 70 aqui no Brasil, elas foram produzidas para um desfile show que envolvia teatro, dança, música. E as estampas dessas roupas eram colaboração com artistas brasileiros, para tentar conversar com as pessoas daqui. Então, esses artistas brasileiros, muitos deles famosos, puderam expressar sua arte, sua estética nessas roupas.
Todo estilista, na sua visão, é um artista? Ou quando que um estilista se transforma num artista? Você pode dar alguns exemplos pra gente de estilistas que hoje são considerados artistas?
Na minha visão, nem todo estilista é um artista, porque nem todos querem apresentar uma ideia ou um questionamento que converse com algum contexto histórico ou cultural. Hoje, a maioria dos estilistas tem sua função desenhar e produzir roupas somente para serem comercializadas. Para mim, estilistas, artistas são, por exemplo, a Vivienne Westwood, que criou a cara da roupa punk. Ela representou uma cultura dos anos 70 e 80, ela fez pensar o que eram os bons costumes daquela época. Ela queria questionar isso. Ela rasgou as camisetas, colocou o látex, que é aquele que tem aquele aspecto plástico, sabe? Preto, nos tecidos. Ela que inventou isso. O xadrez tartan, que era tão clássico, ela colocou pra galera usar na rua. Ela chegou a colar ossos de galinha em camisetas para falar também do inconformismo dos costumes tradicionais da sociedade na época dela. Imagina, dos anos 70, 80, era muito subversiva as roupas que ela criou e representavam o movimento punk. Quando você pensa em punk, você pensa nas roupas na hora, né? Outro estilista, para mim, que é um artista, é o Yohji Yamamoto, muito famoso. Hoje ele tem uma marca que leva o nome dele e a outra que é a Y3, que é em parceria com a Adidas. São marcas comerciais. Só que ele é um japonês que, nos anos 80, fez parte de uma galera que fazia uma moda mais conceitual, porque apresentava um movimento minimalista, que na época representava uma estética neutra, que não era nem oriental e nem ocidental. Ele também sempre coloca muito o processo criativo dele nas roupas, usando objetos, acontecimentos, fatos corriqueiros, fotos. Ele tenta se inspirar em diversos aspectos da vida para criar uma roupa. E ele sempre quis mostrar
Por exemplo, que o simétrico é feio, porque o ser humano não é simétrico em suas emoções e nem no seu corpo. Então, suas roupas são sempre desconstruídas, as linhas quebradas. Ele fica questionando o que que é belo. Por que que o belo é o simétrico se a gente não é simétrico? As formas das roupas dele também são bem amplas para criar essa moda que não tem padrão, que não tem idade, que não tem gênero. Eu acho tão lindo isso. Ele quer sempre questionar nas suas roupas as ideias que foram impostas pra gente.
Eu estou aqui formulando as perguntas para você e eu fiquei pensando: você consideraria os desfiles de moda um modelo de exposição? Porque muitos têm, enfim, cada peça como uma obra, tem cenografia, tem uma história, tem uma narrativa. E se você considera uma exposição, quais desfiles icônicos você recomenda para a gente tentar buscar no YouTube para ver? E por que você acha esses desfiles icônicos?
Eu considero os desfiles um modelo de exposição, sim. Eu vou falar dois desfiles brasileiros que foram bem icônicos. Um foi um super teatral do estilista mineiro Ronaldo Fraga, no São Paulo Fashion Week de 2018. E ele quis denunciar o maior desastre ambiental do Brasil, que foi o rompimento da barragem Mariana. O desfile era uma mensagem político-social. Dentro de um desfile que foi uma poesia, assim. As roupas desfiladas, elas foram feitas pelas bordadeiras de Barra Longa, que foi uma cidade que foi atingida pela lama, e o Ronaldo Fraga pediu para que elas bordassem os jardins que tinham na cidade. Aí a passarela e a parede do fundo do desfile tinham a textura da lama. O desfile começa somente com a cantora a Lívia Nestrovski, que continua cantando até o final. Aí entra a Marília Gabriela encenando um andar sofrido, depois os modelos. Os modelos entram normal e no final eles param e deitam no chão. Então tem toda uma performance dos modelos, da Marília, da cantora. Outro desfile bem icônico, que eu considero uma obra de arte, é do. Não só eu, né? O mundo. Porque esse ganhou muitos prêmios, assim. Foi do estilista paulistano João Nacal, em 2004, também no São Paulo Fashion Week. Ele recebeu o título de desfile da década pelo São Paulo Fashion Week, foi reconhecido como um dos maiores desfiles do século pelo Museu de Moda da França. Está em acervos internacionais de museus de arte e moda. Todas as roupas do desfile eram como as do século XIX, cheias de vestidos, saias amplas, bem cheias de detalhes, sabe? Bem rococó, elaboradas. Só que tudo foi feito em papel branco. E as cabeças das modelos eram iguais às de Playmobil. Para fazer a imagem da mistura da tradição do século XIX com a industrialização, por serem Playmobis, né? Que são esses brinquedinhos fabricados em massa, de plástico. Aí o desfile chamava Costura do Invisível e era uma resposta do João para o consumismo e uma provocação de que a moda é efêmera, para a gente se apegar mais ao conteúdo e não ao objeto em si. Bom, para quem não. Eu não vou falar o desfile todo, tá? Porque quem não conhece desfile, eu não quero dar spoiler. Vale a pena assistir para ver o que aconteceu durante o desfile, mas assim, quem estava assistindo ficou passado. Até o Jun fez um documentário sobre o desfile.
Uma obra de arte pode ser uma referência para a gente se vestir ou encontrar um estilo? Quando eu tenho alguma dificuldade de combinar uma cor, confesso, eu vou lá nos quadros do Albers, que trabalhou muitas questões de cor e análise cromática, olho para ver se ele testou, vejo se eu gosto e vou lá e depois penso em fazer uma composição igual, ou para me vestir, enfim, para qualquer coisa, o Albers é uma enciclopédia de cor para mim. Fecha parênteses, né? O que a gente pode aprender com as obras de arte e aplicar no nosso guarda-roupa?
Ah, eu acho sim que uma obra de arte pode ser uma referência para a gente se vestir, sim. E para aplicar uma obra ao nosso guarda-roupa, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa exercitar muito a nossa sensibilidade. E é uma coisa que eu faço muito na minha consultoria de estilo, fazendo a minha cliente se perguntar por que que aquilo faz o olho dela brilhar, o que que ela gostou ali. Então, quando vê uma obra, tem que tentar identificar por que que achou bonito, por que que gostou tanto, ou por que que achou harmônico, ou causou tanta estranheza. Então, a gente, com as minhas clientes, por exemplo, eu sempre avalio uma imagem que ela traz para mim, ou roupas mesmo, looks, por que que aquilo para ela é bonito e por que que aquilo para ela é feio. Então, por exemplo, numa pintura, é legal reparar nas cores, como elas são mais vivas, ou elas são mais calmas, vai dizer muito sobre sobre como você vai poder usar as suas roupas. Tem mais contraste nessa pintura ou menos contraste? É uma pintura mais delicada ou mais impactante? As formas dessa pintura são mais geométricas ou são mais orgânicas, mais arredondadas? Ou então, se essa obra de arte fosse um objeto, ele é mais rústico ou ele tem mais cara de industrializado? Ele faz referência a algo mais tradicional ou algo mais moderno? Mas para analisar os elementos de alguma coisa, assim como desenvolver o nosso estilo, demanda prática, não é uma coisa fácil mesmo. Precisa exercitar. A gente precisa parar para reparar mais nas coisas ao nosso redor, com mais sensibilidade e tentar identificar por que e onde aquilo nos toca. Aí sim, você pode começar a pensar trazer isso para o seu guarda-roupa. E claro, para realmente trazer para o seu guarda-roupa, você tem que ir no seu gosto, tentar ficar mais independente do que os outros vão achar. Se você ficar muito dependendo do que os outros vão achar do que você está vestindo, você dificilmente vai conseguir soltar a sua criatividade, imprimir as coisas que você gosta mesmo ali na sua roupa. Nem todo mundo tem um estilo loucão. Para você trazer uma obra de arte para o seu armário, você não precisa também ter um estilo super excêntrico. Você pode ter um estilo mais clássico. Eu acho que pensar nas cores, nas formas, no estilo da obra, como as coisas que os elementos que eu falei antes, podem fazer você pensar em novas combinações de cores, em novas estampas para o armário, em novos estilos. Novos estilos porque tem coisa que a gente acha muito bonito nos outros, mas colocando aquilo na gente mesmo, talvez a gente não usasse. Depois que você identifica esses elementos que você gosta em alguma coisa, você tem que tentar procurar o que disso tem no seu armário, ou então ir buscar nas lojas e tentar provar e tentar fazer esse teste. Tem que ser um super teste isso. Não é uma coisa que você vai sacar e conseguir fazer de cara. Então você tem que testar coisas novas no seu corpo e ver como você se sente, tentar se imaginar com aquilo em algum ambiente, com as pessoas que você convive, você banca aquilo, ai não banco ainda, ai acho que isso agora eu banco. Às vezes é um passinho de cada vez, uma ousadia a mais de cada vez.
Quais outros paralelos existem entre arte e moda que não são notados assim no nosso cotidiano, ou se a gente não parar para refletir, como a gente está fazendo agora?
Que além de ser também mais um meio da expressão humana, eu acho que a industrialização de uma roupa arte, ou seja, a repetição em larga escala e a comercialização de algo criado por um estilista artista, é também um jeito de democratizar a moda, por consequência, a arte. Então, aquela primeira peça pode não ter sido institucionalizada como arte pelo sistema de arte, mas, como você mesmo disse lá no primeiro episódio, né? Eu fui lá estudar, porque quem manja de arte aqui é você, né? Muita coisa do que não foi aprovado como arte pode ser arte. Então, voltando, aquela peça arte sendo repetida, assim como as gravuras são e são comercializadas, tem muitas gravuras que são arte, elas aumentam o acesso a um maior número de pessoas àquela roupa arte, e pessoas que poderiam estar excluídas de um mundo com mais sensibilidade, mais questionador, que sai do lugar comum. Normalmente, obras de arte, coisas sensíveis, são mais acessíveis a quem é mais privilegiado. Então, o grafite, por exemplo, que não era institucionalizado e passou a ser, nasceu de grupos marginalizados, hoje é uma forma de expressão muito importante desses grupos e que faz muita diferença para eles. Outra coisa que é que moda, assim como a arte, não tem certo e errado. Não tem uma estética definida para ser validado ou dizer que é harmônico. Depende do gosto de quem criou e de quem tá vendo. Então, por exemplo, eu adoro quando um look meu incomoda o outro ou cutuca. E a arte também tem essa função, né? E isso de que a arte, o jeito da gente se vestir não tem certo e errado, é uma das minhas maiores bandeiras no meu trabalho de consultoria de estilo. Da gente se vestir para se expressar e se vestir para a gente mesmo e saber que a gente não vai agradar todo mundo, não vai sensibilizar todo mundo.
Se te convidassem para assinar uma curadoria de uma exposição sobre moda, como seria? Como você montaria essa exposição e quais peças não poderiam faltar nessa sua curadoria?
Ai, se me convidassem para assinar uma curadoria de uma exposição sobre moda, eu acho que ia ser uma exposição sobre uma seria uma expressão de mim mesma e do que eu acredito, essa exposição. Eu acredito muito na moda que já chega no armário das pessoas sem gênero, sem idade, que não segue padrões, que não fica restrita às tendencinhas, que veste corpos que não são iguais nem perfeitos, seja lá o que for. Perfeição na época. Gosto da moda que não se leva tão a sério, que tem o propósito de ser leve, divertido. E acho que essas ideias conversam demais com a atualidade nos grupos que querem questionar o status quo de qualquer coisa. Aí, como seria a minha exposição, né? Primeiro, ia pintar a exposição inteira, as paredes todas de amarelo. Que eu acho que meu Instagram é pintado dessa cor já. E o amarelo, assim, além de eu achar, pra mim, ser uma cor bonita, o amarelo simboliza criatividade, simboliza alegria. Aí, o que eu colocaria de peças nessa exposição? Eu acho que um dos estilistas que representa... Eu vou colocar estilistas famosos, tá? Nessa minha exposição chique. Eu acho que um dos estilistas que mais representa essa moda sem barreira, sem tempo, é a moda dos estilistas japoneses, como o Yoji Yamamoto e a Tsumori Shizato. Eu ia pedir pra eles me mandarem muitas roupas e expor elas, assim, de forma bem simples, pra ter uma linguagem mais acessível, conversar com mais gente. E aí essa seria a minha exposição. E seria, claro, em São Paulo, que é onde eu amo, me identifico. Mesmo com as paisagens feias, sujas, eu acho que diz muito ser na minha cidade, ser em São Paulo. E acho que a exposição se chamaria Roupas Somos Nós. Ai, porque eu sou muito divertida.
Karina, obrigada por toda a atenção, por responder todas as perguntas. Eu vou deixar aqui o convite para todo mundo te seguir no Instagram, quem se interessou, porque a Karina, ela se veste de uma forma muito inspiradora e ela faz muita gente pensar no nosso corpo e nas nossas amarras que a gente tem no dia a dia. Ai, não pode mostrar o braço, não pode mostrar a perna. Ela é tudo. Ela é free de coxas, free de braços, free de corpo, como é essa expressão que ela usa. E é muito legal seguir lá no Instagram. O Instagram dela é Karina com K, como o meu, a minha xará. @ Karina com K, Abude, _ consultoria de estilo. Eu vou marcar lá nas redes sociais do Projeto Conversas e depois vai lá curtir também as postagens da Karina, que são sempre muito inspiradoras, ainda mais se você tem algum receio de usar cor. Eu acho que ela estimula muito a gente usar roupa bem colorida.
Obrigada por me convidar pro podcast, eu me diverti muito pensar nessas questões e falar aqui com você. Adorei. Obrigada e parabéns pelo projeto, viu, Ká?
Se você gostou desse podcast, não deixe de compartilhar com os amigos e com os inimigos, por que não? Mande seu comentário, sua sugestão, sua crítica para o e-mail conversas.arte@gmail.com e nos siga nas redes sociais, Projeto Conversas. A gente está assim com esse nome tanto no Instagram quanto no Facebook. Nesses perfis, nas redes sociais, tem muitos outros conteúdos sobre artes visuais, como textos, imagens, vídeos, lives. Venha participar dessa conversa também. Até a próxima!